Bem-vindos a mais um episódio do Escuta Essa Review Podcast, episódio 84, é do Brasil, volume 4, em ritmo de Copa do Mundo, que está começando hoje, nesta quinta-feira, que saiu o programa. E eu sou o Lucas Escaliza, falando do lado mais brasileiro da Lua.
Fala pessoal, aqui é o Gabriel Sacramento falando da Bahia.
Oi pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui de São Paulo falando diretamente com todos vocês.
Muito bem, gente. Então, estamos nós três reunidos hoje aqui para mais um programa, episódio 84, para fazer também a quarta edição do É do Brasil. E aí o Gabriel até chamou atenção semana passada, que olha, se a gente fizer o volume 4 agora, a gente lança o episódio no dia que começa a Copa. Então, falou, vamos lá, vamos aproveitar então, vamos fazer. Porque junho, como a gente falou nos programas passados do Ghost e do Father John Mist, junho tá cheio de lançamentos legais, tem muita coisa boa saindo. A gente vai terminar junho e a gente tá vendo ainda como vai fazer as listas de melhores do semestre, mas o problema é que tem coisas boas saindo até no dia 29 de junho. Na última semana, quase bem no final do mês, tem coisa legal saindo e coisa legal pra caramba. Então a gente tem que esperar, a gente não vai ser fominha e tentar lançar o quanto antes a lista, como tem muito site fazendo já. Vamos tentar esperar pra tentar pegar o máximo possível do que está saindo, porque tem muita coisa mesmo saindo em junho. Tem, ó, Florence and the Machine, tem Kamasi Washington, tem Gorillaz. Nossa, tem muita coisa. Tem Nine Inch Nails, o novo Nine Inch Nails. Fora o pessoal do Brasil que também tá lançando várias coisas durante este mês. Então vamos com calma. E só para lembrar vocês, essa série que nós fazemos é do Brasil. A gente vem fazendo acho que desde 2016, né, Gabriel? Acho que o primeiro foi 2016.
Eu acredito que sim.
Acho que foi 2016. Que são sempre episódios que nós pegamos apenas músicas de brasileiros, né? Pode até cantar em inglês, pode cantar na língua que for, mas é música feita por brasileiros e a gente tenta mapear o que acontece, seja no mainstream, ou seja no underground, ou seja coisas totalmente fora, né, do que as pessoas estão acostumadas a ouvir ou reparar, mas para trazer qual é a produção brasileira e tentamos até variar aí, se possível, geograficamente, o que entra na nossa produção. E as regras desse ano, esse é o primeiro, é do Brasil que nós estamos fazendo em 2018, e as regras eram apenas duas. A primeira é que tem que ser brasileiro, né, não importa onde grave, o artista tem que ser brasileiro, e que tenha sido lançado em 2018, seja single, seja EP ou seja álbum. Então qualquer um desses está valendo. E aí cada um tinha que descobrir aí ou escolher três. E eu tenho certeza que nós três aqui escutamos muita coisa para escolher os três. E sobrou ainda artistas que ficaram para um possível volume 5, né? Vamos ver o que acontece até a hora de gravar esse volume 5, que provavelmente deve sair ainda esse ano também. Mas é isso, então a gente vai falar aqui ao longo do programa. Na descrição do programa eu já tô colocando ali quais são as bandas que a gente vai falar, bandas e artistas, e qual é o tempo em que eles aparecem neste episódio. Então se você tem interesse em um artista específico, você pode pular direto pro tempo dele, mas como isso aqui é um programa para fazer um panorama, um pequeno panorama da produção musical do Brasil neste primeiro semestre de 2018, a gente aconselha que você escute o programa inteiro e conheça as várias músicas, tipos de músicas e pensamentos musicais diferentes ocorrendo neste país neste momento. Eu prometo que vai ter bastante diversidade, ok? Bastante mesmo. Então é isso, vamos então para a pauta. E dos 9 que nós tínhamos que escolher, acabamos ficando com 8, porque aconteceu uma coincidência e eu e o Gabriel Sacramento escolhemos uma mesma banda para ouvir. Quem só foi saber na hora de perguntar, né, meu, o que você escolheu aí que a gente precisa das músicas para gravar? Então a gente acabou escolhendo a mesma banda, e é a banda Menores Atos do Rio de Janeiro. Então a gente vai começar por ela, vamos começar falando de Menores Atos. Atos, banda do Rio de Janeiro, música No Espelho, escuta essa. We'll be right back. essa foi a música No Espelho, da banda Menores Atos. É uma banda carioca, formada pelo Celso Lehrmann no baixo, o Ciro Sampaio na voz e na guitarra e Ricardo Melo, voz e bateria. Faz parte do disco Lapso, lançado na sexta-feira passada, que foi dia 8 de junho. No dia 8 de junho, então bem recente, saiu o Lapso. Você já consegue encontrar aí nas plataformas digitais. E antes desse Lapso, eles lançaram um primeiro disco chamado Animalia, em 2014, que eu também recomendo fortemente que você escute, caso você tenha gostado desta música que nós separamos. A banda, ela mesma diz assim que algumas das bandas que influenciaram eles, ou tem um som assim que faz a cabeça dos membros, são Minus the Bear, Trice, Warpaint, Radiohead, Circa Survive, Hot Water Music, Small Brown Bike, Ocean Size, Deftones, Tool, Los Hermanos, Diesel. Então é dessa mistura que sai esse rock poderoso dos caras. É, são guitarras que fazem riffs, tem dedilhados climáticos e várias partes com acordes que eles tocam todas as cordas de uma vez, assim, deixando bem brilhante. Então não é um rock só de power chord e tal. Eles sabem a hora de usar o acorde completo e tal e deixar aquilo bem marcado, assim, aquele som de guitarra Sim. mesmo na sua orelha, né? É um som de power trio. Ele é bem poderoso. A gente já discutiu uma vez aqui no programa do Green Day, lá no começo do Escuta Essa, a gente falava como o Green Day era um trio que estava soando muito grande na mixagem, né? Mais ou menos como soou o Muse também. E os caras aqui também, eles foram gravados de uma forma que o som deles também é encorpado. Embora seja um de cada, com certeza tem linhas dobradas ali para dar aquela encorpada no som. Então fica uma mix assim, realmente assim, bold, sabe? É bem timbrado. É agressivo, é barulhento, é barulhento inclusive sem ser um assinte para os ouvidos. É uma bandona de rock com um vocal que eu achei bastante flexível, do tipo que nem sempre o vocal pesa junto com a música. É bem melódico, ele faz até um contraponto, as guitarras e o baixo e a bateria batem forte e o vocal tá indo mais para uma linha quase post-rock, assim. Tá indo uma coisa que seria mais climática, assim, né, e não tão agressivo.
Eu queria falar que eu gosto muito da banda desde quando eu fiz uma playlist pro site sobre rock brasileiro. E eu tava procurando bandas e eu encontrei ela e eu vi e gostei muito. E aí quando eu vi que eles lançaram o Lapso, eu fiquei bem interessado, fui correndo ouvir. Já sabia que ele ia estar aqui nas minhas indicações. Cara, gostei muito mesmo do álbum. Acho que eles têm muita atitude, uma banda muito barulhenta, como você falou, muito barulhenta mesmo, mas nunca, assim, barulho sendo sinônimo de exagero, assim. Barulho aqui é muito bem administrado. O time das guitarras, por exemplo, com certeza uma guitarra só, um músico só tocando, mas com certeza dobradas em muitos momentos. E o time é lindo, assim, eu achei. Tanto na parte daquele dedilha mais, que você vê as cordas separadas e tal, quanto na parte que ele toca tudo junto e você vê o peso dos power chords e um timbre meio cremoso, assim, de distorção, que vai tomando todo o espectro, assim, eu achei muito bonito isso. E, por outro lado, também gostei muito do time do baixo, do baixo nos arranjos, assim, acho que é um baixo inteligente, porque geralmente você tem, são as bandas de rock, é o que eu chamo de... O baixo, na verdade, funciona como uma guitarra de 5 cordas. Que é o cara vai fazer exatamente o que a guitarra faz. Né? O cara vai escrever, tocar o que a guitarra escreveu. Mas aqui não. Nesse álbum, o baixista ele pensa, ele usa mesmo o baixo para criar coisas inteligentes para o baixo, assim, contrapontos, e pensa o baixo mesmo como um instrumento ativo dentro dos arranjos. Isso dá uma diferença. Dá uma criatividade, assim, esses contrapontos entre guitarra e baixo, acho que enriquece muito mais a proposta deles.
Perfeitamente, até porque, né, as referências musicais que eles deram, por exemplo, Warpaint, aquela banda só de mulheres e tal, né, Trice, Circa Survive, Deftones, Tool, Los Hermanos, se os caras não pensassem o baixo da maneira como o baixo deveria ser pensado com essas referências, tinha que tacar a botina nos caras também, né?
Cara, das Deftones tem muita coisa mesmo, assim, pra quem curte Deftones vai sacar. Porque, por exemplo, isso que você falou, né, do vocalista ele preferir ir pra um caminho mais melódico do que necessariamente pra agressividade. Isso é muito Tino Moreno. Sim. Mas também a questão da dinâmica, assim, como eles vão, eles começam assim, tem momentos que eles, sessões que eles estão mais leves, mais tranquilos, e do nada eles atacam e começam o impacto, assim. A música sobe do nada, então isso é muito Deftones também. Só não tem gritos, né, mas, mas de resto, assim, dá pra sacar muitas referências aos caras ali.
Perfeito.
Com relação já ao Radiohead, eu acho que dá pra dizer que um outro momento mais melancólico, uma outra letra mais reflexiva, assim, que você para e tal, mas eu não achei tão parecido.
Perfeito. É, acho que é mais uma referência pra eles, né, não chega a soar no disco o peso dessa Sim. banda, né. Uma coisa que eu achei positiva em Lapso, que é o CD novo, é que é um disco muito coeso. Eles praticamente trabalham os mesmos elementos do começo ao fim, mesmo quando as faixas mudam alguma coisa, de um rock mais poderoso ou mais instigante, assim, vai para uma coisa mais melancólica ou mais balada. É, você vê que é os mesmos elementos, os mesmos timbres, então é muito coeso. Você sabe que você está ouvindo essa banda, esse álbum. Isso é muito legal. O poder deles é um poder assim que você já fica imaginando como seria você ficar na frente do PA deles no palco. Sabe, seria legal, assim, você já imagina que o ao vivo deles deva ser muito legal, com um equipamento sim, muito sim. legal também de som pra frente, assim. E o que o Gabriel falou da dinâmica, eu achei a dinâmica muito legal, parecida com o Deftones, e também parecida com uma outra banda brasileira chamada Scalene. Mas,
sim,
o Scalene, uma avaliação minha, tá? Uma avaliação, assim, do que eu senti. O último disco do Scalene, o Magnetic, eu achei ele frio. Eu achei que ele varia, tal, tem aquele peso, não é nada comercial, tal, mas eu achei que ele é um disco frio. E o Lapso, embora tenha certas semelhanças com o que o Scalene tem feito, eu não achei ele frio em momento algum. Ele é realmente um disco quente, assim, um disco pra pôr fogo nas coisas, sabe? Pra você quebrar quarto de hotel, assim. E, apesar das letras bastante reflexivas também. Mas eu achei ele quente. Tem essa diferença do Scalene aí, do último. Tem a dinâmica, mas é quente aqui. Eu sinto que tem fogo em tudo, assim. É bem legal.
Sim, sim. Exatamente, assim, quando eu comecei a ouvir o Lapis, uma referência que veio logo na mente de banda brasileira foi o Scalene.
Uhum.
E realmente tem alguns momentos que você tem sons, um som mais de guitarra mais musculoso e tal, que lembra muito também o Scalene. Mas em outros momentos eu também pensei assim, pareceu que a banda ia para um caminho mais, sabe aquelas bandas de post-hardcore, que aqui no Brasil tem muito, né, de rock post-hardcore, que é tipo, Glória, bandas assim.
Sim.
Faz aquele som mais punk e tal, uhum. Tipo, só que melódico também. Aí eu pensei que eles iam pra esse lado, eu já tava meio... Aí não, mas eles me surpreenderam e não foi só isso. Assim, tem muito mais detalhes que diferenciam eles disso.
Perfeitamente. Não, nada contra o som do Glória ou qualquer coisa, mas esse Lapso eu achei ótimo que não foram pra esse lado.
Sim, eu acho que...
Ficou ótimo do jeito que tá excelente.
Eu tenho problemas com esse estilo do Glória por ser um pouco batido, assim, tanto aqui quanto uhum. lá fora. Tem
sim,
300 sim. milhões de bandas fazendo isso, então, tipo, que já fizeram também, e repetem muito a estrutura e tal, mas eu acho interessante quando as bandas pegam, meio que começam daí, mas vão para caminhos diferentes, assim, surpreendem o ouvinte.
Perfeito. Eu só tenho uma crítica assim negativa a fazer, que eu nem sei se é negativa, teria que perguntar pros caras da banda, mais ou menos, ver alguma entrevista deles. Mas é o seguinte, as músicas são muito... Até o tempo das músicas é muito parecido um com o outro, no geral. E às vezes você não sabe, você não consegue... Como as músicas têm os mesmos elementos, a mesma timbragem sempre e tal, ou muito parecido uma da outra, você nem sempre sabe quando uma terminou e a outra começou. Às vezes uma parece colada na outra. Isso pode ser tanto proposital, e aí se for proposital eu acho que tá, então tá ok, mas se não for proposital eu não sei se fica tão legal, sabe? Porque aí fica aquela impressão, tipo, se foi proposital, legal, o cara criou um link entre as músicas aqui, mas se não foi é porque realmente faltou Sim. deixar as músicas uma mais única, do, sabe, a cada faixa única, pra Sim. você saber, ó, essa faixa é isso, essa faixa é aquilo, sabe, aí talvez faltou investir um pouquinho mais em introduções ou momentos de que dê um clima que defina que aquela música é aquela música, sabe, deixa cada uma mais, melhor individualizada. Seria a única crítica que eu faria, sim, sim. mas também não é isso que vai fazer o disco valer menos. Ele é excelente mesmo, a banda do Rio de Janeiro aí, mandando ver.
Sim, achei uma crítica válida. É um detalhe assim que realmente, se parar pra perceber, ele vem à tona.
O Menores Atos é uma banda que me chama muita atenção. Eu não conheço muito o trabalho dos caras, mas eu sei que é uma banda assim de bastante expressividade dentro do gênero que ele se propõe a tocar e essas referências todas, né? De banda, assim, deles, como nessas bandas do emo e do grunge, emo anos 2000, né, o rock dos anos 90 também. Então faz total sentido, assim. Então foi bastante interessante essa coincidência, né, dos três pensarem na banda, né, Menores Atos, porque eu também pensei em trazê-la, né.
Olha lá.
E mais vocês, é muito bacana, assim. É um lançamento que, pra quem gosta de rock, já fica antenado aí, né.
Já.
Então, assim, o que vocês falaram, tipo, dos fãs dessas bandas, das quais são as referências dos caras, normalmente eu vejo que são fãs do Menores Atos também. E é isso, achei muito bacana, assim, né, essa coincidência, assim, porque realmente é uma banda que já tá bem posicionada dentro do gênero, né, do rock hoje em dia. Então, é isso.
Perfeito, então. Então, essa aí foi a nossa... A primeira indicação do dia aqui do Brasil, volume 4, então Menores Atos, banda lá do Rio de Janeiro. Então um abraço aí pro Celso Lenneman no baixo, Ciro Sampaio, voz e guitarra, Ricardo Melo, voz e bateria. Excelente trabalho, caras.
A próxima indicação que a gente vai dar aqui é do Maurício Pereira, que é o pai do Tim Bernardes, do Terno. E a música que a gente vai ouvir agora é Os Amigos ou Um Coração é um Ó. Escuta essa.
Hidromecânica de escape, uma boia. Os pés, membros secretos de uma sociedade de caixeiros, viajantes aposentados, paulistas ou maçons. As mãos, alicates capazes de exercer a expressão, torcer e aprender. Panos, cacos, trincos, pessoas, os ossos. Chocalho permanente, amigos dos pés, cacos e trincos, os músculos. Trabalho permanente, amigos do peito, panos e trincos, miolos. Delírio permanente, amigos da cuca, cacos e trincos, sentidos. Luta permanente, amigos rompidos, cacos e trincos. O coração é um órgão. Mecânica de escape, uma boia. Os pés, membros secretos de uma sociedade de caixeiros, viajantes aposentados.
Paulistas. Beleza, esse disco do Maurício Pereira, chamado Outono no Sudeste, foi lançado esse ano, obviamente, está na nossa lista. E o Maurício Pereira, ele está sendo, digamos assim, bem reconhecido pela galera mais nova que não conhecia o trabalho dele, por ele ser o pai do cara que toca no Terno e que lançou um disco solo muito bom ano passado, que é o Tim Bernardes. E pra quem conhecia o Tim e não conhecia ele, vai chegar assim e notar muitas diferenças, principalmente porque o Maurício, ele tem a forma, o jeito dele de fazer a música dele, que não tem nada a ver absolutamente com a forma do Tim fazer. Em primeiro lugar, assim, a primeira impressão que você tem é essa. Eu acho que o disco, ele tem uma, como eu falei, uma autoridade, uma personalidade muito forte, uma mão autoral muito forte. Isso impede que ele caia, para que ele seja facilmente rotulado, assim, seja facilmente delimitado em um gênero ou outro. Eu acho que ele fica passeando, ele vai tanto da candura do jazz, de momentos mais jazzísticos mesmo, mesmo que não seja jazz, mas tem uma tranquilidade típica do jazz, até momentos mais nordestinos. Eu identifiquei referências mais de estilos mais nordestinos, dançantes e, enfim, instrumentação mais típica da galera da gente aqui. E ele faz isso muito bem, transitando sem deixar esses limites entre os gêneros que ele utiliza muito claros. Ele deixa tudo muito fluente, as transições. Isso é muito interessante. Eu gostei que o disco, ele não é, no geral, ele não é exagerado em termos de volume, em termos de ser muito expressivo, assim. É um disco tranquilo. O Maurício cantando é muito tranquilo. A instrumentação, os arranjos são muito tranquilos. Até quando o disco tenta ser dançante, ele tá sendo dançante, mas de uma forma bem tranquila, com a execução bem leve. Isso passa uma tranquilidade muito grande pro ouvinte. Assim. E ao mesmo tempo que chama atenção para a reflexão com as letras dele, que passam de uma coisa mais, de algo mais poético, até referências mais claras, assim. Você sabe exatamente o que ele tá falando e não tá usando muita metáfora. Você sabe que ele tá sendo direto e você saca isso. Acho que a linguagem musical ajuda a reforçar a linguagem no sentido das letras. A produção do disco é uma produção, como eu falei, reforça isso que eu falei, essa tranquilidade nos arranjos. E o fato de você ter os arranjos não ter estruturas tão definidas. Aquilo que a gente falou do menor exato, fazendo uma comparação, né, um paralelo, é que esse disco ele não tem essa previsibilidade em termos de estrutura. Você não vai chegar, agora é a ponte, então vai ter isso agora. Não. Ele te impressiona, te surpreende o tempo todo, colocando elementos nos espaços vazios, achando momentos para encaixar um solo, fazer um instrumental mais longo, enfim. Isso vai diferenciando cada faixa mesmo. E além disso, também o fato dele, cada faixa, buscar um clima diferente. É um disco de humores e climas bem diferentes, assim. E falando só do Maurício mesmo, ele toca, ele é saxofonista além de voz, então ele tem muitos solos de saxofone aqui que são ótimos. O saxofone em si, entrando nos arranjos, não deixa assim com cara de nada, assim. Não dá pra pensar, o saxofone entrou e deixou mais jazz. Não é tão fácil assim. Contribui pra personalidade, como eu falei, personalidade do disco como um todo.
Seguinte, bom, você já deixou bem claro no começo, então, que você conhecer Tim Bernardes não exatamente deixa mais fácil ou melhor reconhecível, mas assim, familiar, o som que o pai dele faz. Isso você estabeleceu no começo. O que eu queria perguntar é, como é que é então para uma pessoa que nunca ouviu Maurício Pereira, ouviu a primeira faixa agora que a gente escolheu para tocar aqui, e para ouvir o disco inteiro? É um choque muito grande ou depende muito do que essa pessoa já ouviu na vida dela, ou é uma parada realmente assim, meio misturado, experimental, que pega qualquer um, até quem é mais rodado em música, de surpresa?
Olha, eu acho que aquilo que eu falei dele ser muito autoral, talvez algumas pessoas que não tenham uma bagagem muito grande de álbuns mais diferentes, assim. E como eu falei, álbuns que desafiam mais os gêneros, talvez ache estranhos. A tendência que a gente tem é tentar identificar e tal, e tentar achar o que é familiar. E é que esse disco, ele desafia isso também, a nossa noção do que a gente acha que é familiar. Né?
Perfeito, ok. Bom, essa então foi a discussão aí que o Gabriel trouxe do Maurício Pereira, Outono no Sudeste, é o álbum, já tá em todas as plataformas também, e a música que rolou aqui é Os Amigos ou O Coração é um Órgão.
Oi pessoal, então agora a gente vai ouvir Carol Conká numa versão do Sabotage com a música Cabeça de Negro. E é um single que ela lançou recentemente, né, uma produção super interessante, o que deu muito o que falar nas redes sociais, que ela fez uma versão também do disco, né, da capa do disco do Sabotagem, ela numa versão feminina do rapper, a qual ela é muito fã. E esse disco que foi produzido, o Sabotagem que foi produzido pelo Instituto, também foi mesmo o grupo que produziu esse single da Carol Conká, juntamente com o Boss in Drama, que também produziu essa música. Sabotagem aí, que é um ícone do hip hop nacional e que é grande referência para vários artistas, ele foi inclusive ator, e é também referência para Carol Conká, que nunca esconde, né, como ela é fã do Sabotagem, e que agora veio aí com esse single Cabeça de Negro, uma versão muito mais alegre, muito mais colorida, um pouco na pegada do reggae, mas com os mesmos produtores e também dando aí a entender o que vai ser o próximo disco da cantora aí, da rapper de Curitiba. Então vamos ouvir agora Cabeça de Negro nessa versão super alegre e festiva, em homenagem ao grande rapper Sabotagem, maestro do canão.
Conforme vive o vento, se mostra respeito do povo, um ofenso universo, protetor do ouro, que olhou, colheu o ouro, 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 ouro. Não para no tempo, teve um tormentador que a parte se sentiu lá dentro. Maracutaia lá.
sofrimento. Tem muito tempo o pobre pagando veneno. Mesa branca, Ruanda, que canta com fama. Deus manda mensagem, canão. Que faço há um bom tempo chegar. Um carro parado, meu preto do lado. Empapuçado de mato, rica chegado, chega. Presta um cigarro, se pá, não falo besteira. Brasil, tô na palma, bandeiro não para. De Curitiba, Candelária, um bom tempo na praia. Porque a nega não para, não para, não para, é um bom tempo. A nega não para, a fica desde o momento. Tipo Anastácia, Tereza, relembra mãe, menininha. O canto A pode crer que sempre vai ter vida. Maracanã, lotado ou desastrado. Por isso eu já é sábado, tudo que eu faço é torcer. Mas vai ver a trajetória do timão vencer. Periferia sofre vida, mas tira um lazer. Quem é o defensor do ouro vai saber dizer. Quem é um protetor da terra vai saber viver. Ei, medo não para no tempo. Teve um tormentador que é forte, se sente lá dentro. Maracutaia lá no norte, mano, vai viver. Maracutaia segue a seco, um dia vai chover.
Bom, a gente ouviu aí então Cabeça de Negro, essa versão menos jazz, né, da versão original do Sabotage, mas também que é uma canção muito bem feita, muito bem produzida. É, Instituto nunca erra a mão, né, ele já tem grande credibilidade aí nas produções musicais, como um grupo também. E essa versão, ela chega muito mais assim, na verdade, quando anunciaram, né, que teve toda uma prévia de que a Carol Conká faria uma homenagem ao Sabotage. E que foi bastante interessante a reação das pessoas nas redes sociais, porque muitos dos fãs da Carol Conká não conhecem, né, algumas das referências do rap nacional, que é a qual o gênero dela, né, a música dela se inspira grandemente. Ela é uma rapper, né, se considera uma rapper, né, então teve também esse estranhamento de muita gente não saber do que referia, porque ela veio com uma referência direta a capa do disco do Sabotage, ela com o cabelinho lá do Sabotage. E eu achei muito interessante, fiquei extremamente curiosa, né, nessa expectativa aí desse single. E foi bacana, assim, foi bacana. Achei um pouco mais comercial, né, um pouco mais festiva, um pouco mais na pegada do rap, do reggae, mas não deixa de fazer jus. Então achei uma boa homenagem, inclusive o videoclipe vem carregado de referências diretas, né, que desde a quebrada onde o Sabotage nasceu, né, na favela do Canão, traz os filhos também do rapper, e é muito bacana, interessante a gente sempre trazer, assim, algumas pessoas, né, algumas personalidades artísticas à tona, porque o tempo vai passando, as gerações acabam não se comunicando com gerações anteriores, né, e hoje em dia o rap está muito em alta, tendo grandes variações aí com gêneros, né, algumas fusões aí com outros gêneros, mas hoje em dia é um gênero, é um ritmo que está muito em alta. E o Sabotage é uma pessoa, é um artista muito significativo pro rap, o hip hop nacional. Então foi uma homenagem muito bacana, né? Achei um pouco festiva demais, mas nada que seja negativo. Eu acho que isso daí também casa aí com a proposta que a gente tá, né, de comemorações, clima de Copa do Mundo. Então eu gostei, achei bem produzido. Eu acho que a produção a gente não tem nem o que falar, né? Se eu não me engano, até Tejo Damasceno e Rico Amado, que são grandes produtores, juntamente com, que é o duo do Boss em Grama, juntamente com a galera do Instituto, que não tem erro, né? São os maiores estúdios, os maiores produtores, então é uma música que quando você coloca pra ouvir no fone de ouvido, é um puta som. Então é isso aí que a gente trouxe, que foi lançado recentemente com grande repercussão nas redes sociais, que traz essa referência aí, né, de um ícone do hip hop. Então, Achei muito válido e interessante a gente trazer aí, comentado a Carol Conká, com essa muito versão bem. Do Sabotage com a música Cabeça de Lenda.
Thaís, tem uma pergunta que, por enquanto, não tem nem a ver com o single, mas tem a ver com a Carol Conká. Eu queria saber o que você acha da questão. É porque a Carol Conká, ela, desde que ela surgiu, ela tem ganhado muito público, ela inclusive participa de programas na Globo, né? Ela já foi no Altas Horas, ela fez parte, acho que da última temporada do Amor e Sexo, lá da, que é apresentado pela Fernanda Lima, entre outras coisas que ela deve ter participado, né, que eu já não vou lembrar aqui, mas ela foi. Então ela ficou um nome conhecido, porém ainda hoje ainda é possível ver muitas pessoas assim que já ouviram falar em Carol Conká, já, o nome não é estranho, mas não sabem o que ela é, não sabe se ela é atriz, não sabe se ela é, se ela canta, e se ela canta, ninguém, pouca gente sabe que ela faz rap. Como é que você acha que está a carreira dela no momento? Está num momento assim que, não, é isso aí mesmo, as pessoas aqui não sabem porque não estão no meio, mas ela está bem consolidada no meio do hip hop, assim, da black music, ou você acha que falta divulgação para ela, falta ela entrar mais de cabeça, participar das coisas, mas mostrando que ela é rapper também? O que você acha disso, desse momento dela?
Olha, Lucas, assim, a gente vê que no Brasil a gente tem vários públicos, né, vários ritmos, e os ritmos que abraçam a grande massa ainda não é, né, gêneros como o rock ou o hip hop, né, a menos quando ele já tem uma proposta muito mais comercial. A Carol Conká, ela é uma alegoria, né, vamos dizer assim, pelo estilo dela, o jeito como ela se veste, o jeito como ela se coloca, é uma figura muito carismática. Né? E ela foi abraçada, né, pelas mídias, pela indústria, porque ela é uma figura, ela tem bastante expressividade, assim. Então, assim, a carreira dela está bem consolidada, assim. Ela tem contato com grandes produtores, ela faz turnê internacional, né? Então, assim, ela tem uma carreira consolidada, bacana, assim. E, inclusive, é uma coisa... É interessante, assim, da gente perceber porque antigamente a gente não tinha tanto espaço para gêneros mais diversos no Brasil, né? Era mais difícil você ver um rapper, um cara, assim...
Sim.
Ter uma estabilidade, ter uma carreira estável, ter uma carreira de repercussão. E hoje a gente vê que as coisas se organizam mais, que, tipo, tem espaço para isso, tem se criado espaço e público para isso, né? Então, assim... A Carol Conká, ela vem amparada por grandes produtores, então a carreira dela está bem consolidada. Hoje em dia ela, né, apresenta o programa na Multishow, se eu não me engano. Ela é meio alegórica, assim, ela é bastante alegórica. Para o público dela, ela está bem, assim, ela tem um grande público, né? Mas ela é uma figura, né? Eu acho que é mais a figura dela, mais a figura dela como artista, que pode ser explorada de várias maneiras.
Entendi.
Mas eu vejo, eu creio que é bem isso, assim. Eu acho que a gente ainda tá nessa novidade de, tipo, poder se construir, né, uma carreira musical sólida para artistas que não necessariamente, não exclusivamente, estão aí num gênero de cultura de massa, né, um gênero mais massificado. Então é interessante perceber isso, assim.
Perfeito, beleza. Ela ter gravado, né, a cabeça de negro do Sabotage. O que você achou dessa escolha? É uma escolha assim que você acha que deve fazer parte realmente assim, do projeto do novo disco? É uma questão assim, quase de tributo para mostrar as referências ou fazer uma menção à corte do rap nacional, que o Sabotage é um dos caras sagrados do rap nacional? E a proposta dela, você acha que é uma proposta legal para atingir mais público, que tem a ver com o que a gente acabou de falar, né, de tentar levar ela como cantora, como rapper, não só como a alegoria, mas como a cantora mesmo, né, a rapper. O que você acha dessa música, assim, da proposta dela de pegar o Sabotage e refazer o Sabotage?
Eu achei bacana, assim, eu não sei se tem a ver com o que ela vem a lançar agora, né, nos próximos meses com o disco novo. Mas, assim, é uma referência que ela já mencionou algumas outras frases do Sabotage, né? Ela diz que é uma fã assumida, e o Sabotage realmente, né, é um cara, assim, que marcou bastante pela sua história e trajetória até hoje, né? Como ele foi produzido também, né, acreditado no meio. Então, assim, ele é um cara realmente de se reverenciar dentro do hip-hop, e ela já deixou claro que ela é fã. Então, achei que vem mais como um tributo mesmo, né?
Então, essa aí foi a Carol Conká com a música Cabeça de Nego, que, bom, faz parte aí do projeto dela para 2018. O próximo que a gente vai falar é da dupla Naves Harris, que nada mais é do que o brasileiro Jair Naves, lá do Lulovic, com a americana Britt Harris. O disco que eles lançaram, que também saiu no dia 8 de junho, sexta-feira passada, é A Flecha Feeling. Você já encontra pra ouvir em tudo quanto é lugar, você sabe onde encontrar já. Então a gente vai ouvir a faixa There You Were. Então vamos lá, uma faixa mais tranquila do álbum, mas é também a faixa que contém a frase que virou o nome do disco. Então escuta essa. Vocês ouviram, essa é uma faixa muito doce, né, composta e cantada pelo Jair Naves e pela Brit Harris no projeto chamado Naves Harris. A gente já falou dessa dupla, acho que foi em 2016 ainda, quando saiu um primeiro single deles, duas músicas acho que eram, e uma delas era En Route to Hell, que a gente comentou essa música aqui no Escuta Essa, e era uma boa música, um excelente single, uma excelente parceria entre os dois. Tem o Jair Naves cantando em português também, assim como essa There You Were, que a gente acabou de ouvir. E é, acho que ainda se mantém como principal single, melhor música do álbum. O álbum é muito legal, ele passeia por várias coisas diferentes, tem desde... Ele é indie rock, com alguma coisa de folk, de dream pop, mas ele é indie, assim, né? Se tiver que falar alguma coisa para generalizar mais, seria indie. Eu achei muito bonito, tem faixas assim, super gostosas de ouvir, ele não é um disco que vai pesar em você. Ele é realmente assim para fazer você se sentir mais leve, melhor, você tentar entrar dentro da proposta deles. É muito, muito bem dividido entre a guitarra do Jair Naves, o jeito dele de tocar, tá no disco inteiro, e a voz dela domina. Ele canta também, mas a voz da Brit Harris domina, a voz dela acaba sendo a voz do Naves Harris, né? Mas é interessante, porque não é nem ele puramente, nem ela. Não puxa muito pro lado de nenhum dos dois. Por exemplo, esse disco, né, A Flash of Feeling, não tem passagens instrumentais intrincadas que coloquei o Jair Naves colocava nos discos solo dele, por exemplo. Dá pra sentir que eles conseguiram um caminho do meio bem legal, parecido com aquele combo sueco Live também fez, só que o Liv não lançou álbum ainda, só músicas soltas, mas dava pra ver que era vários artistas suecos contribuindo e nenhum puxava muito pra nenhum dos caras ali que tinha outras bandas, tinha outros estilos, era um caminho bem próprio, e o Naves Harris consegue ser isso. Se o disco do Menores Atos, que nós falamos lá no primeiro bloco, tinha potência, uma cara única do início ao fim, o A Flash of Feeling ele vai diversificando. O que fica é o jeito como a banda se comporta, mas as canções mudam bastante. Tudo ali preza pela beleza, a voz da Brit Harris é claro que se encaixa em tudo, são músicas feitas pra ela mesmo, não teve, acho que não teve nada que era uma composição que estava lá perdida e aí trouxeram pro projeto, acho que foi tudo pensando nessa formatação do projeto mesmo. Mas existem faixas mais interessantes e outras menos. Mas mesmo as menos interessantes são parte da construção de um projeto, assim, no sentido de que não tem nenhuma canção ali que é só para encher álbum. A música If So, ela tem uma abertura super psicodélica, bem assim barulhenta mesmo até, e depois acalma, cai num indie bonitinho. A música True North também segue, mais ou menos como em Route to Hill, a música True North também segue uma coisa de ser mais aberta, mais positiva, quase comercial, assim. É como se fosse realmente a música para apresentar o projeto. Essa There You Were que a gente ouviu, ela é gentil, ela é bonita, ela tem parte de vocal solo do Jair em português. A música Lighter Things, que vai crescendo em interesse, ela vai crescendo, você vai, pô, onde é que ela vai chegar? E aí você vai esperando, e ela chega num lugar bem diferente de onde partiu, e quando parece que ela vai ainda crescer mais um pouco, ela acaba, sabe? Então, isso é legal, mas é meio frustrante ao mesmo tempo. Você queria ver se aquilo ia explodir, se ia chegar, onde que aquilo ia chegar. E não, eles cortam num momento que é bem uma oportunidade sendo criada ali. Ainda é uma boa faixa, apesar disso, né? Não tô falando que seja ruim, mas é interessante esse corte que eles dão ali. A faixa Hades é outra exploração, é um dedilhado em um instrumento de corda diferente. Eu não sei qual instrumento é, não consegui pesquisar. Mas é um instrumento de corda diferente e ficou uma música muito característica, é bem climática e é um tipo de faixa que, a julgar pelo instrumental, poderia estar num disco do Steve Hackett, que é o guitarrista do Genesis, né, que explora essas coisas gregas e tal, é bem interessante. E é isso, cara, a interação desses dois nesse A Flash of Feeling é bem legal, seja no disco, seja ao vivo, porque eles já começaram a fazer show juntos, e até nas fotos de divulgação é muito legal a forma como eles estão juntos, como eles se colocam, bem interessante mesmo, assim. Então eu acho que é uma parceria aí Brasil-Estados Unidos que deu muito certo. O Jair Naves, eu já falei em outro programa, que para mim é um dos grandes compositores da música brasileira autoral dessa nova década. Já há algum tempo ele é reconhecido, mas eu acho que é muito bom, assim, o que ele vem fazendo é muito consistente. Ele vem chegando, assim, mostrando que ele é, sabe, um cara extremamente confiável com a qualidade do material que ele produz e está envolvido.
Você acha que esse disco, ele é mais familiar, soa mais familiar para um americano ouvir ou para um brasileiro?
Ele é mais familiar para um americano ouvir, no geral. Porque, até porque quem domina mesmo é a Brit Harris e ela canta mais em inglês. Embora exista, pelo menos, se eu não me engano, duas faixas em que ela canta em português. Não tudo, mas tem estrofes que ela canta em português e o português dela é muito legal, ficou muito bom. Você quase não percebe que é uma americana cantando, só você tem que lembrar, opa, uma americana cantando. Aí você consegue pegar algumas coisinhas, mas se não, passa tranquilamente. Então, mas assim, esse tipo de indie diversificado que eles fazem é mais comum você ver no indie lá fora do que aqui. Mas, porém, eu diria também, Gabriel, que se quem for ouvir esse disco já for fã do Jair Naves, principalmente da carreira solo dele, não vai ter dificuldade. Se você é um cara muito antenado com o indie brasileiro, vamos dizer assim, de verdade, não aquele indie que vai para programa de televisão e aí lá tem que apresentar coisas mais abertas pro público todo, mas o indie mesmo, eu acho que não vai ter problema também. Mas no geral, do público geral, pensando assim, em todo mundo mesmo, é um indie mais próximo dos americanos, no meu entender. Então, gente, é essa a nossa indicação. Então, Naves Harris, né, Jair Naves e Brit Harris, o disco é A Flash of Feeling. E ouçam, tirem aí suas conclusões, tá? E é isso aí. E um abraço aí pro Jair Naves e pra Brit Harris.
Oi, pessoal, vamos ouvir agora Drica Barbosa com a música Inconsequente, do recém-lançado disco dela. E vamos que vamos.
Seu olhar no fundo me encontrei, me hipnotizei. holofotes em sorte te ver chegar. Perdi toda a visão que eu tenho, agora meu foco em ti. Adoro meu toque, adoro se falo que gosto em ti. Para na minha frente, segura minha mão, me prende. Fico em pedaços sem seu abraço, é tão diferente. Sinto como se o mundo fosse só nós dois. Estando ao seu lado, esqueço que se foi. Antes de você, meu bem, eu era tão inconsequente. Foi te conhecer meu motivo de estar contente. Antes de você, meu bem, eu era tão inconsequente. Foi te conhecer meu motivo de estar contente. Antes de você, eu era tão inconsequente. Reparei no teu olhar e não me aprofundei pra não me afogar. No mar do seu olhar, no fundo me encontrei. Me hipnotizei só de te ver chegar. Reparei no teu olhar e não me aprofundei pra não me afogar.
Então, pessoal, a gente acabou de ouvir aí a Drica Barbosa, uma cantora, rapper, né, de São Paulo. E ela tá com um trabalho recente, uma aposta aí, né? Ela vem com um disco agora, é carregado de R&B e rap. Ela fez algumas participações já com alguns grandes artistas do ritmo, né, do hip hop. Algumas mais significativas com o Emicida. E é justamente pelo selo do Emicida que ela está sendo lançada, né? E aí a gente ouviu agora essa música que vem como um single, né? Desse disco dela. E, assim, na verdade o disco ele é muito bem feito, muito bem produzido. O Grow, que é um cara que tem produzido desde Criolo, né? Rael, Emicida, produziu também, tipo, as rimas e melodias, né? Ela é uma menina que vem aí desse grupo, esse cypher, esse coletivo de meninas que cantam rap, que já tem cada uma um trabalho próprio, mas que se juntaram para fazer o Ritmos e Melodias, que tem dado super certo aí, as meninas estão arrasando, agenda cheia de shows, uma ótima produção. E a Drica Barbosa, ela teve muito destaque quando ela participou de um clipe, de uma música do Emicida, Mandou-me, ela mandou uma rima incrível, assim, e ela teve bastante destaque por isso, e agora ela tá lançando esse CD aí pelo Laboratório Fantasma. É um disco bom, assim, não tem o que falar, assim, é um disco muito bom, muito certo, assim, muito ok. Mas eu acho que é um erro, assim, às vezes, né, pegar um cantor, uma cantora normalmente, e começar a trazer melodias muito mais, assim, marcadas, assim, muito mais marcantes, no sentido de torná-la mais audível, né. Eu percebi que é isso que aconteceu, assim, com a Drica Barbosa. Não marca totalmente o trabalho dela, achei que é mais essa música, Inconsequente, que inclusive já tem clipe, então isso me leva a crer que a ideia é essa, né, que é mais ou menos o mesmo caminho traçado pelo Emicida, né, que hoje a gente vê que desvia bastante do público, né, do rap, né, de fato, mas que caminha aí para outras audições, e eu acho que é uma tendência um pouco mais comercial, né, isso tira bastante o foco, assim, né, de como o artista veio, né, e surgiu através de rima, de flow, que eu acho que esse é o grande diferencial da Drica, assim, ela tem uma pegada muito legal, assim, para fazer hip hop, né? Mas também vem com essa proposta do R&B. Com certeza, certamente, aí é um dos gêneros que estão como aposta, assim, né? Musical, assim, o R&B. Então eu vejo que o disco dela tá com esse mix, né? De hip hop, tipo rap, R&B, e essa proposta pouco comercial, que eu acho, eu tenho lá minhas críticas, mas pelo menos é uma fórmula que dá certo, né, pros artistas. Uhum. E é isso.
Eu acho que tem essa questão do R&B mesmo, mas só que eu acredito que seja uma forma de R&B um pouco mais pop mesmo, como a Thaís falou, mas tem as características do estilo mesmo presentes ali, que dá para você identificar como R&B. Achei interessante, tem essa questão da sensualidade, questão do lounge, né, um tom mais lounge, assim, achei bem legal isso.
Massa. Bom, você meio que já deixou claro, né, que você acha que talvez o que ela tenha feito nessa faixa, nesse álbum que ela acabou de lançar, é meio que já mostra que talvez seja uma forma de ela ficar mais comercial, mesmo ela vindo do hip hop, né? E aí talvez seja uma outra coisa que esteja acontecendo. Mesmo o Emicida, que é um cara muito consolidado no hip hop, também está migrando para outros estilos e não fica só no hip hop. Bom, eu queria te perguntar o seguinte: no Brasil já foi muito difícil o hip hop virar uma coisa pop. Já foi muito difícil. Mesmo o hip hop não sendo a música exatamente popular como é nos Estados Unidos, por exemplo, atualmente, né, que é um rap, toca mesmo em rádio, toca em filme, toca em seriado, é uma coisa realmente na cultura de massa, na cultura mainstream, reconhecida, de norte a sul do país, etc. Mas, e aqui no Brasil, parece que está acontecendo assim: o rap vem crescendo no nicho, vai ganhando mais espaço, mas quando ele realmente é popular, ele já não é mais... ele já não é mais tão hip hop, tão rap na raiz. Você acha que a Drica, ela é exatamente, ela já apareceu agora, né, com esse álbum, mostrando que ela é o resultado disso, de que a pessoa tem hip hop, mas o disco já não é mais full hip hop, assim, não tem, justamente para ficar mais vendável.
Lucas, ela chega com, é uma tentativa disso, sim, né? Pela minha avaliação, e não que isso seja certo ou errado, né? Ah, aliás, sim. Que mal há para o artista poder ser comercial, né? Eu acho que a única questão é que é bem isso que você falou, né? Os caminhos, né, pelo qual o ritmo, né, o gênero percorre, né? Ele acaba se descaracterizando no momento em que ele precisa atingir um público maior, né? Então, isso não é fazer às vezes, né, de um certo estilo e tal. Até porque é um ritmo bastante periférico, né?
Sim.
Assim, como o rap surge, né, em toda a parte da América, ele é um ritmo bem periférico, um tanto quanto marginalizado, uma proposta um pouco mais engajada, né, articulada com questões sociais. Mas são elementos que talvez para um público ou um nicho maior não funcionem.
Uhum.
E assim, a Drica Barbosa nesse disco, ela é uma ótima rapper, assim, ela realmente tem uma presença no flow, nas rimas e de palco muito bacana, interessante, mas ela certamente, esse disco vem com uma tentativa disso, né? As outras músicas do disco têm bastante pegada assim, de hip hop, uma música bem, músicas alegres, muito legais, né? Vem com aquela marca do estilo, mas com uma produção mais assim, amplia-se, né? A produção, a diversidade sonora, e a gente vê ritmos mais de festa e tal. E aí, o inconsequente, que é a faixa que leva, né, agora um videoclipe, essa proposta, né, romântica, né, mais R&B, de violão, que a gente já viu que Rael foi por esse caminho, Emicida foi por esse caminho, Projota foi por esse caminho, né?
Sim.
E só esses caras conseguiram realmente abarcar aí, né, um grande patamar, assim, né? Então, é isso, assim, é o que você falou, Lucas, O rap, ele tem um caminho, uma trajetória, mas quando vai chegar lá, ele precisa se descaracterizar, né? Porque, sim, infelizmente, a gente tem uma aceitação em massa muito mais previsível, né? É aquela composição mais óbvia, o que é uma pena, né? Mas a Drica Barbosa não deixa de ser uma grande rapper aí do cenário atual.
Perfeito, ótimo. Então ficou aí a indicação que a Thaís trouxe pra gente, que é da Drica Barbosa, do disco Espelho, e a música Inconsequente.
Próxima indicação é a Thaís Alvarenga, com o disco Coração Só. E a música que a gente vai tocar agora é Duna. Escuta essa.
Paisagem muda de lugar, mudam futuras e fotos amarelas de um verão. No último dia em que eu fui feliz, eu queria voltar de onde eu vim, mas a duna muda sempre de posição. Não tem norte, nordeste nem direção, só pegadas perdidas, estradas sem fim. Mas aquele menino correndo ao sol era a prova que um dia existiu pra mim. Uma praia de ouro e areia, delírio, qualquer fragmento.
Eu já escrevi sobre a Thaís Alvarenga e esse disco, tá lá no site, a crítica completa. E é um disco que, pela crítica, dá pra perceber que eu realmente gostei muito. Eu percebi que tem muita coisa ali nesse disco que é muito inteligente, tanto em termos de composição como em termos de produção. E eu acho que a Thaís, ela soube impor muito bem a sua a personalidade, a sua persona pro ouvinte. Um detalhe do disco que é bem interessante são os arranjos, que eu destaquei também na crítica, né? Os arranjos, eles não seguem uma estrutura, uma lógica comum de arranjos assim, que, por exemplo, tem instrumentação mais padrão por sessão, digamos assim. Eles seguem uma estrutura mais cumulativa, como se fosse um loop, assim. Um pedal de loop, por exemplo. Como é que você faz? Você vai construindo elementos um em cima do outro. Você coloca um instrumento e vai seguindo no tempo. Vai entrando outro instrumento e acrescentando ao que já existe. Esse entra outro e acrescenta esses dois que já existem. E assim vai crescendo, vai acumulando. E essa é a lógica que perpassa essas faixas aqui. E eu gostei muito disso, que acho que já é um efeito muito interessante, de dinâmica mesmo. O instrumental vai crescendo, ao mesmo tempo que parece que a voz da Thaís, ela segue a estrutura padrão, assim, delimitada pelas letras. E fica esse contraste entre música e letra. E eu achei que foi muito bem trabalhado. É um detalhe um tanto sutil que você precisa realmente se esforçar para perceber, mas que quando você percebe, você, caramba, percebe a inteligência de todo o trabalho envolvido. A produção musical é do Pupilo, que foi baterista do Nação Zumbi e é produtor de muitos álbuns sensacionais dos últimos anos, entre eles o A Gente Mora No Agora, do Primo do Paulo Mico, e o Tropics da Self, que também é um álbum maravilhoso. E o Pupilo, ele trabalha muito bem isso, que eu falei, e além disso, ele toca muito bem a bateria nesse álbum. É um disco que, assim, para bateristas realmente vão adorar, bateristas vão adorar, porque tem muita coisa, de muitos detalhes de instrumentação a partir da bateria, das percussões, que são muito bem feitos, muito inteligentes, muito brilha mesmo, a bateria brilha. É um disco que permite que a bateria tenha seu momento de destaque em muitos momentos. E você vê que, obviamente, isso é influência do próprio produtor, o fato do produtor ser o baterista. Um detalhe muito interessante também é o fato do disco ser comercial e não ser. Ele, ao mesmo tempo que ele tenta, ele tem refrões e melodias que são apelativas, ao mesmo tempo você vê que tem um limite aí. Ele não é totalmente entregue a esse desejo de ser apelativo, de ser comercial, de tocar nas novelas, de invadir as rádios. São melodias mais intimistas nesse sentido. Então, eles te conquistam de fato, elas são marcantes, mas não são totalmente comerciais.
Muito bem. Gabriel, eu queria saber, assim, que estilo musical você diria que é Thaís Alvarenga? Se tivesse que falar para alguém que nunca ouviu Thaís Alvarenga, que estilo você diria que ela faz? É uma MPB, é um pop, é um eletrônico? Como é que você...
Cara,
explica.
Eu diria que é MPB, mas você é bem capaz da pessoa pensar um MPB diferente do que é realmente.
Certo.
Aí eu me surpresa do álbum.
É, mas é uma MPB assim dessas realmente modernas, né? Tipo, da.
É
nível assim, Vanessa da Mata pra lá, né? Tipo que eu sou o Cassim, né? Uma coisa mais criativa, assim.
E mais pianística, assim.
Pianística, certo.
É um bom detalhe que acho que ajuda a diferenciar da MPB mais violeira, né? Mais violão.
Entendi. E no cenário, assim, como é que você sente ela? Ela tá ganhando corpo, assim, no cenário nacional? Ela é um nome, assim, meio alternativo ainda, ou meio underground? Como é que ela tá, assim, e por que você escolheu ela pra falar dela hoje aqui?
Acho que por mais que ela tenha, por exemplo, uma música, ela realmente tocou em uma das novelas da Globo, eu acho que ela ainda tá meio no alternativo. Assim, eu percebo que o nome dela não aparece muito como destaque, assim, nos meios de comunicação, pelos grandes meios, assim. Mas, qual foi a segunda pergunta mesmo?
Qual foi o seu motivo para trazer ela pro programa hoje, assim? O motivo, que foi definitivo, assim, para você?
O motivo foi mais por ser um artista que eu considero diferente dentro da MPB, dentro até do que a gente considera diferente da própria MPB, uhum. Eu acho ela. E muito, muito autoral também, assim como Maurício Pereira, foi um motivo que me levou a indicar os dois. E esse detalhe que eu acho de inteligência na composição e na produção, que me deixou realmente muito surpreso com o álbum e me fez fã mesmo do trabalho dela.
Muito bem, então a gente ouviu aí Thaís Alvarenga e a música Duna, do álbum Coração Só. E tem resenha no Escuta Essa Review, vou deixar linkada a resenha no nome dela lá na postagem, quando tiver a minutagem de cada artista que a gente está tratando, é só clicar no nome dela que vai para a resenha que o Gabriel fez do álbum dela, beleza? Bom, agora é o seguinte, a gente vai falar sobre Patrícia Marx e o seu novo single You Showed Me How. Essa música, ela tem 8 minutos e meio, não tem como tocar 8 minutos e meio aqui no programa, mas escuta, vale a pena ouvir o que a Patrícia Marx aprontou e depois você vai no Spotify, vai no YouTube, vai no Deezer, onde você quiser e ouve a música inteira, porque é sensacional e vale a pena. Mas vamos ver um trechinho então de You Showed Me How, da Patrícia Marx. Escuta essa. O nome Patrícia Marx é um daqueles nomes que does ring a bell, sabe? Quem foi criança nos anos 80 e 90 deve saber, deve ter ouvido esse nome em algum lugar, deve lembrar de alguma coisa. Pois é, essa Patrícia Marx, ela começou a cantar no programa da Xuxa, quando era Clube da Criança, na Manchete ainda. E aí teve o primeiro disco do Clube da Criança, que era de 83, e tinha participações especiais da própria Xuxa, os caras do Roupa Nova, o Sérgio Reis, que era um baita nome do sertanejo naquela época, e inclusive o Pelé. Estamos gravando o programa aqui para sair no dia que começa a Copa, e o Pelé estava cantando também nesse disco do Clube da Criança, né? Ele ainda era um cara que merecia ser ouvido naquela época. Era décadas antes do bordão Pelé calado é um poeta. Mas enfim, aí depois a Patrícia Marx nem usava esse nome, era só Patrícia mesmo. Ela fez parte do Trem da Alegria, que as músicas do Trem da Alegria de 84 até 87 fizeram a infância de muitas crianças no Brasil, tanto daquelas que são dessa geração dos anos 80, quanto as que cresceram nos 90, que ainda usavam essas músicas aí pra criançada, junto com Balão Mágico, Os Abelhudos e por aí vai. E aí, em 94, ela reaparece com o nome que ela usa hoje, que é Patrícia Marx, Marx M-A-R-X, né? Porque tem o Marquês, que é o sobrenome real dela, mas aí é o Marx mais transformado. E aí ela veio com uma nova proposta, uma questão de música mais dançante, música mais pop. É uma música dela desse primeiro álbum dela de 94, inclusive tocou na novela A Viagem, que inclusive a trilha sonora de A Viagem podia dar um podcast aqui pra gente relembrando, porque foram músicas assim que marcaram muito 1994, até hoje assim, quem escuta e assistiu A Viagem assim, nossa, vem aquela época na mente assim pelas músicas, né? As trilhas sonoras, as novelas eram uma coisa realmente importante ali, marcavam mesmo. E enfim, nesses anos 90 ela fez um rebranding completo, se distanciando da música infantil e entrando numa coisa mais pop dançante da época. E aí tem aquela música Sonho de Amor, vai tocar um trechinho aqui, um refrãozinho, que todo mundo conhece essa música, todo mundo que foi criança ou foi jovem, foi adolescente, lembra dessa música, ela tocou demais. Cara, foi muito interessante reencontrar a Patrícia Marx aqui, mas eu já vou falar disso. Em 99, a Patrícia Marx foi pra Inglaterra, aí em 2000, ela virou budista, virou vegetariana, enfim. Aí, né, década de 2000, ela começou a tocar soul, e depois o que se chamou de neo soul, ou de nu soul, e foi por essa pegada aí do soul, uma pegada mais jazz, uma coisa eletrônica. Ela realmente refez de novo a carreira dela e não parou de evoluir. Ela meio que voltou pro Brasil, assim, tentando fazer algumas coisas aqui. Ela fez uma coletânea chamada 30, cheia de músicas dela. Teve participação do Seu Jorge, do Ed Mota. Vale a pena ouvir, tem no Spotify, tem no Deezer, tá tudo por aí. E também gravou, entre 2016 e 2017, duas faixas com Caetano Veloso, que foram as faixas Tigresa e Tapete Mágico. Muito bem, em 2018, ela tá voltando um álbum novo, e Showed Me How. E o Showed Me How é o primeiro single dela, e é sensacional, cara. Essa música gostosa que vocês ouviram aí, esse baixão, esse piano, essa coisa que é soul, que é R&B, que tem essa pegada de jazz também. Existe uma radio edit dessa música que tem 3 minutos e quase 4 minutos, tem um clipe também, mas a música original tem 8 minutos. É uma coisa muito assim inesperada, você vê a mulher fazer, né, lançar como single uma faixa tão, tão enorme, tão grande. Eu gostei muito, cara, eu gostei muito, foi uma surpresa. Eu não ouvia Patrícia Marx há muitos anos mesmo, eu nem sabia que ela continuava na música, e me surpreendi ao ver que a carreira dela foi para esse lado, e ela faz uma música tão classuda, tão bem produzida, com groove, gostosa de ouvir, sabe, com uma potência sonora, e ela canta muito bem, ela cuidou muito bem da carreira. E outra coisa interessante é que teve esse encontro, né, essa nostalgia, porque quando eu fiquei sabendo que a Patrícia Marx era a mesma Patrícia Marx que cantava ali Sonho de Amor, que cantou no Trem de Alegria, etc, fez aqueles discos, né, na década de 90, pra mim foi uma coisa muito nostálgica. E aí eu juntei o nostálgico com o futuro, porque eu vi que a música dela é realmente pensando pra frente, ela não parece não viver assim do passado, o que é ótimo. Então, fiquei muito feliz de nessa procura de singles para trazer para o programa, ter encontrado a Patrícia Marx e esse single maravilhoso. E vou ficar de olho para fazer a resenha também do disco dela quando sair, porque vai valer a pena. Outra coisa que eu queria falar só é que, assim, ela pode não ser o primeiro escalão no mainstream brasileiro, mas ouvindo as músicas dela, você vê que tem uma qualidade muito grande ali. fora o amadurecimento todo, se você conheceu quando ela era criança, aí depois anos 90 e o que ela tá mostrando agora.
Só dessa tendência mais soul e R&B, focando mais no soul, assim, no neo soul que você citou, você acha que é um gênero, é uma tendência em falta no Brasil, ou você acha que tem representantes? E como o disco da Patrícia que vai chegar, que pode ser dessa linha mais, vai se encaixar?
Bom, eu acho, Gabriel, que o Neo Soul no Brasil, eu tô muito por fora do que ocorre no Neo Soul no Brasil. A gente sabe que, tipo, Ed Mota faz alguma coisa nesse sentido. A gente sabe também que, tipo, tem quem gosta, tem quem não quem gosta, mas Seu Jorge também, às vezes, investe nisso, né? Do jeito dele lá, mas investe. Mas, assim, sim, eu acho que falta. Não é o Neo Soul não é um ritmo muito praticado ou muito valorizado ou que a gente vê muito por aí. E como ele vem com essa coisa mais classuda, né? Essa própria faixa aí, o Show Me How, mostra isso, essa produção, essa coisa do piano meio jazz ali no meio e tal. É muito difícil tocar em rádio, é muito difícil, sabe? No máximo vai tocar numa novela das nove, aquelas novelas que passam depois das nove, se for o caso. É realmente uma coisa meio de nicho aqui. E não, eu não acho que o disco novo da Patrícia Marques vai fazer com que isso fique mais popular no Brasil. Eu até acho que talvez o disco novo dela, essa música é em inglês, talvez o disco seja todo em inglês, então isso dificulta ainda mais a penetração. O soul mais popular que a gente tem ultimamente é um soul mais assim comercial, né? Sem falar no soul que vem sendo praticado com bastante aceitação comercial, que é esse que remete mais às décadas de 70, 60, até 50 em alguns casos, né? O Leon Bridges é um caso, entre outros que a gente já citou aqui nos podcasts passados que fizemos. Mas não, eu não acho que ela vai popularizar o gênero, ou mesmo que o disco novo dela vá se tornar muito popular no Brasil. Acho até mais fácil ser popular lá fora do que aqui.
Inclusive, ela mesma afirma que ela não está muito preocupada com isso, né? De como que isso vai repercutir no Brasil. Ela faz uma música voltada, faz de acordo com as aspirações dela, né?
Perfeito. O que é ótimo para ela, né? Não ter essa expectativa e saber o que ela está mirando, né?
Sim, é muito interessante ver a carreira da Patrícia Marques, né? Eu acho que para todos nós que fomos criança, né, na década de 80, ela marca muito essa geração, né? Que era muito, muito investida, né? Tinha muito investimento, né, nesse público, né? Público infantil. E depois ela retoma aí uma carreira cheia de identidade, né? De maturidade, indo por esses caminhos da Black Music, né? E até hoje ela tá aí com uma carreira muito bem elogiada, né?
Perfeitamente. Aqui no Brasil, eu acho que ela... Né, Thaís? A gente não ouviu mais falar nela, né? Você também conheceu ela nos anos 80 e 90. Viu a transição dela. E a gente não ouviu falar mais dela. Isso mostra o quanto ela não foi prestigiada aqui. Mas é realmente impressionante fazer esse resgate dela, sabe? É muito legal mesmo ver da onde ela partiu, para onde ela chegou, e ver que tem uma dignidade enorme, sabe, nesse caminho todo que ela fez. Assim, ela realmente seguiu o que ela achou que tinha que fazer, se modernizou, se encontrou várias vezes e sempre, sabe, se manteve fiel a si mesma. Assim, isso que eu acho muito interessante nela. E esse single novo é um espetáculo.
Uma carreira de respeito, né? Ela trilhou uma trajetória musical muito particular, independente de quais eram os rumos, né, da música no Brasil, e isso garante ela, assim, né, a ela bastante, que nem você mesmo falou, Lucas, bastante dignidade, né?
Sim.
Ela explora e faz uma pesquisa musical muito, muito bacana, e ela tem uma carreira bastante elogiada, né? E é muito legal a gente pensar, né, Patrícia Marques, o que ela era antes e o que ela tem sido, né, nos dias atuais, né,
Sim.
ou quando ela veio já com essa nova proposta aí, né? Então, muito, muito bacana mesmo a gente estar falando dela aqui no Escuta Essa Review.
Bom, galera, então é isso. Então, a música aí dela, né, é You Showed Me How, o primeiro single, tem o clipe no YouTube também, e Patrícia Marques, marca esse nome aí.
E para encerrar essa nossa edição do Escuta Essa, a gente vai fechar aqui com Emmer Sound, um artista brasileiro com uma carreira consolidada na Alemanha, nos palcos da Europa, com um ritmo totalmente brasileiro, uma pegada no groove, uma pegada em música latina, ritmos do reggae, do afrobeat, um flow de hip hop. Escuta essa aí, vamos ver o que vocês acham.
Música que nunca deve estar em stop. Não se detenha, siga sempre em frente caminhando. A vida é música que nunca deve estar em stop. Irmão, não volte atrás quando o futuro está aos teus pés. As mentes contaminadas e o mundo ao revés. Eu sei que é difícil sorrir à esperança com tanta injustiça e tão pesada a balança. Tráfico, balas e delinquência, miséria e tragédia tem sido nossa herança. Vejo o mundo. Caminhando, a vida é música que nunca deve estar em stop. Não se detenha, siga sempre em frente caminhando. A vida é música que nunca deve estar em stop. Eu não estou em stop enquanto giro o relógio. Latinoamérica não dorme quando faz hip hop. Represento as ruas, as favelas, prisões, os corações com dores. Eu lhes rendo meus clamores. Obrigada, minha mãe, por cantar-me no berço. Música na minha vida, devo muito respeito. Que o mal não te atrape. Usa bem tua cabeça, deixa o jogo em xeque mate. Sigo na correria, sempre caminhando. Como um bom rimado, vou improvisando. Sigo na correria, sempre caminhando.
Então, a gente acabou de ouvir aí Emmer Sound com Não Se Detenha. Né, o Emmer Sound, ele tem uma trajetória muito bacana, um artista nacional, tipo exportação, né, que a gente diz. E ele acabou de lançar, ele acabou de lançar o clipe Não Se Detenha, né, gravado no Capão Redondo este ano, uma produção direção do Shibuya FX, né, e foi um clipe que concorreu a 3 categorias no Berlin Music Video Awards. E ele leva bastante desse traço, né, de periferia, né, que a gente tem aqui bastante significativo, né, no Brasil. E o Emmer Sound, ele é um cara, assim, super carismático, que ele tem uma carreira, né, uma trajetória vasta aí, né, ele começou tocando percussão na Vai Vai, e aí tocou percussão também com grandes artistas, como Adriana Calcanhoto, enfim, ele fez percussão para vários artistas aí da MPB, chegou a morar no Chile, onde gravou um disco em espanhol, quando ele foi para a Alemanha, né, e lá que foi super bem recebido, né, normalmente ritmos brasileiros são muito bem recebidos lá fora, né, às vezes muito, com muito mais reconhecimento do que no próprio país. Então o Emerson é esse caso, né, ele é um cara que leva toda uma identidade brasileira, né, uma pegada brasileira no seu ritmo, é uma música bem fusionada, uma música bem alegre, que deu super certo, ele, né, faz vários shows nos palcos europeus. E o Emmer Sound vem aí agora lançar o disco Música Própria no Brasil, um resgate, um disco cantado em português, uma música bem alegre, bem colorida, assim, a gente pode dizer, no ritmo do reggae, é um resgate, né, às suas raízes, até um agradecimento aí a tudo que São Paulo o permitiu fazer e aonde permitiu chegar. Então, é uma música bem bacana, né, eu acho que representa bastante, assim, toda essa diversidade que o Brasil tem. É uma música completamente, a gente pode catalogá-la em vários ritmos. Eu acho que o Emmer Sound consegue traduzir isso, assim, as nossas influências, as nossas referências, de uma maneira muito positiva aos ouvidos do estrangeiro, né? E essa música aí é o single desse disco.
Perfeito. Bom, Thaís, eu queria perguntar já de cara, assim, que você, na verdade, eu ia perguntar sobre isso, você já começou falando isso quando você foi explicar o Emmer Sound, que é essa coisa do artista tipo exportação. A gente já viu vários artistas tipo exportação aqui no Brasil se dando muito bem, inclusive, né? E, uhum. E aí eu queria saber, assim, se você sabe do Emer Sound, assim, como é que ele lida com isso, se é isso mesmo que ele quer, se a música dele soa, vamos dizer assim, tropical e brasileira, mas de uma forma global, né, de propósito mesmo, ou é uma coisa que saiu naturalmente, justamente por ter morado fora do país, né? Você sabe dizer mais ou menos como que é a relação dele com esse tipo de coisa? Até se ele gosta, né, se ele gosta dessa coisa de ser uma música tipo exportação, porque às vezes o cara não é isso que ele quer, né, o que acaba virando por motivos comerciais, mas não é o que ele almejava. O que você sabe dizer sobre isso?
É, eu acho que assim, o Emerson, né, o Emer Sound, ele é um cara muito vivido, assim, muito viajado, então ele pode perceber, né, quais eram as tendências, né, musicais. Eu acho que também o estrangeiro, a Europa, é muito mais aberta, né, a todos os tipos de som, eles têm uma atração pelo lado exótico, né, do mundo. Então, acho que isso é um trunfo para quem é um artista que vem, assim, como o Emerson, de um país que traz tanta diversidade, né, cultural principalmente. Então, eu acho que isso é um ponto super positivo, e o Emerson, percebendo isso, conseguiu fazer um trabalho, né, a qual ele pudesse se expressar como artista, entendendo todo esse panorama, né, de como a música pode ser aceita e traduzida num estilo que isso possa ser bem recebido, que possa ser uma proposta interessante, né? Então, eu acho que tem sim essa questão, né? Eu acho que é um trabalho autêntico, mas justamente também porque o Emerson é um cara cosmopolita, né? Um cara que apreende, absorve, né, ritmos de onde ele está, e eu acho que isso acaba traduzindo bem quem é a música que o Emerson faz, né? Na Europa isso é muito bem aceito, assim, essa coisa fusionada e tal. No Brasil, a gente já tem uma coisa um pouco mais segmentada, né? A gente tem que sempre engavetar o ritmo, assim, né? Então acaba sendo uma coisa um pouco mais alternativa. Acaba que traduz, sim, um ritmo, né? Uma marca brasileira. E eu acho que isso tudo é de acordo com toda a vivência, né? Toda a experiência musical, né, do Emerson, que é o Emersound, né?
Legal. Bom, galera, então é isso. Então, aí, última indicação desse podcast. Então, foi o Emersound, Não Se Detenha, né? E do álbum, deixa eu ver o nome do álbum aqui, que é Música Própria. Está disponível aí nas redes, né? Ou não, esse disco vai sair ainda, Thaís?
Não, ele já está disponível nas redes. Okay. Eu acho que é mais no Spotify ou no iTunes.
Uhum.
É, porque lá na Europa, assim, não, ainda não foi disponibilizado no YouTube, porque lá na Europa isso é crime, né? Eu acho que é mais ou menos isso, você fazer download de uma música. Então os trâmites são mais complicados. Mas é fácil de achar o disco dele, e é só procurar aí Emersound, dá pra ver clipe, show, né? E tá no iTunes também.
Perfeito, então. Então, galera, é isso. Então, esse foi o nosso episódio aí, para dar uma panorama para vocês aí do que a gente separou aí, que a gente viu que estava acontecendo em termos de música no Brasil este ano, por enquanto. Provavelmente teremos um novo episódio sobre isso no segundo semestre, a gente vai ver ainda como fica. Mas aí já fica um primeiro panorama, um catadão que a gente faz aí para indicar coisas legais, que talvez demorasse muito para fazer resenha ou podcast sobre cada um deles. Então já fica aí um pacote de indicações aí de coisas que a gente achou legal discutir com vocês, né? E o legal é que a discussão de hoje não ficou só nos artistas ou nos álbuns, a gente acabou indo até pro cenário, né? Tá válido aqui no Brasil? Teria espaço se não teria? Se o tipo novo, tipo de indie aí do... Então é isso, esse foi o episódio dessa semana, e com certeza faltou coisa pra gente falar. De cada um aqui tinha pelo menos mais três artistas aí que pesquisou e que poderia fazer parte dessa seleção e não entrou, porque, né, senão o programa não acaba. Mas vamos lá, a gente vai resenhando aos poucos, a gente vai falando sobre tudo que é possível falar. Então fica de olho aí no escutaessareview.com.br. Então temos aí podcast uma vez por semana, e resenhas tem sempre, vai entrando, se cadastra aí na nossa newsletter ali no canto direito da tela, que você pode cadastrar seu e-mail e sempre receber quando sair um episódio novo ou uma resenha nova, tá? A gente fala sobre diversos estilos de música, então é válido que você se cadastre aí e fique por dentro de vários tipos de música que vão saindo no Brasil e fora do Brasil também, beleza? Que a gente resenha de tudo aqui. Então segue a gente nas redes sociais, né? Tem a gente no Facebook, no Instagram, no Spotify e também no Twitter. No Twitter é twitter.com/escutaessahave. Pode procurar por Escuta Essa Review, mas o endereço é escutaessahave, have de review, tá? R-E-V. Fica bem fácil aí de encontrar a gente, mandar mensagem, crítica, sugestão, dicas. Você pode usar sempre o espaço aqui embaixo da postagem para falar o que você achou que faltou, para complementar alguma coisa, para criticar, para dar sua opinião. Usa o espaço, comenta mesmo, fala o que você tiver que falar. Se quiser também, pode mandar para escutaessareview@gmail.com. Tranquilo? Então é isso, todas as nossas redes sociais, o endereço está aqui embaixo na postagem, mas praticamente é só procurar por Escuta Essa Review em tudo aí, que eu falei, que você encontra a gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado.
Um abração, pessoal, todo mundo que ficou. Espero que vocês realmente pesquisem essas referências que a gente deixou e vão buscar aí mais música nacional, valorizem a música nacional, porque tem muita coisa boa, diferente, feita aqui. Até a próxima.
É isso aí, pessoal, uma boa noite, uma boa semana a vocês. E que vocês tenham gostado, qualquer coisa comentem, escrevam pra gente, deem sugestão, que é muito bacana a participação de todos. E é isso, muito bacana esse apanhadão aí de artistas nacionais vindo da Copa do Mundo, né? Que agora esse é o clima. Então é isso, galera. Prazerzão estar aí de novo com vocês.
E é isso mesmo, Thaís. Ela lembrou de uma coisa importante. Tá começando a Copa e a gente já, né, como o Gabriel deu a dica lá, a gente já fez pra começar aí com o Brasil com tudo na Copa e vamos lá, vamos torcer pelo Brasil aí, seja você gostando de Copa ou não gostando, mas enfim, vamos acompanhar aí a seleção e os rumos do país após a Copa também, que é o mais importante aí esse ano.
Vamos lá, aí então. Fica mais difícil, né? A perspectiva, as perspectivas não são tão boas, mas vão manter o otimismo, né? E ficar consciente, né, nas questões aí do país.
Pois é, a Copa é legal, mas não pode perder o foco também aí do país. E só deixando claro que eu já tinha pensado nisso, mas o meu não é meu sonho, mas a minha vontade é, se possível, fazer um episódio do podcast no segundo semestre, fazendo a crítica dos jingles de campanha dos candidatos a presidente. Sabe? Eu acho que seria um bom episódio aí, fazer a crítica da música de cada candidato. Aí isso talvez ficasse interessante, boa, assim. Vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece. Então é isso.
Vai ter pano pra manga, né, Lucas?
Vai ter pano pra manga, nossa.
Vai dar pra falar bem.
a gente pode tentar assim, fazer até um episódio do tipo, se dependesse da música, quem seria eleito, né?
Nossa, ótimo.
Cara, ia ser difícil, porque geralmente esses jingles são horríveis.
São horríveis. Mas vamos ficar de olho, vamos ver. Dependendo do que aparecer de jingle aí em propaganda eleitoral, a gente consegue fazer um programa sobre
isso. A gente usa uns critériozinhos pra classificar e tal.
Isso, exato. Vai ser interessante. Vamos ver onde a gente vai chegar com isso. Então é isso, gente. Então, boa Copa do Mundo, boa semana e até a próxima. Falou!